Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, o Senado Federal, por iniciativa do presidente José Sarney, criou e instalou uma comissão de reforma política. Com a mesma finalidade, o presidente da Câmara também criou e já instalou uma comissão com o mesmo objetivo. As duas casas, então, aparentemente estão mobilizadas no sentido de oferecerem à nação alternativas para o aperfeiçoamento da nossa vida política, dos nossos partidos e maior lisura e transparência do processo eleitoral. Sem dúvida, senhor presidente, que são iniciativas que merecem o nosso respaldo, muito embora a comunidade política, de um modo geral, apresente uma certa descrença quanto ao término dos trabalhos destas duas comissões, na Câmara e no Senado, visando efetivamente a reforma política. Preferimos, senhor presidente, ainda acreditar que, do jeito que nós disputamos estas eleições, não podemos mais disputá-las. Há distorções e há defeitos, não só no sistema eleitoral, como também na forma como os candidatos são escolhidos para, se eleitos, defenderem no parlamento os seus eleitores. Se não, vejamos. O voto proporcional é um voto que divide os partidos. É um sistema ultrapassado, se não me engano, existente apenas no Brasil e na Finlândia. Um voto que cria a cisânia entre os integrantes de um mesmo partido. O companheiro de um partido numa eleição é visto como um adversário potencial, um inimigo à vista, até com mais realidade do que é visto o adversário nosso. É um sistema falido, o do voto proporcional. Porque é um voto que cria condições para o surgimento de lideranças populistas, demagógicas, e ajuda a trazer ao parlamento os endinheirados, os potentados, aqueles que dispõem de melhores condições financeiras na defesa dos seus objetivos políticos eleitorais. Essa é apenas uma faceta dos defeitos do nosso sistema político eleitoral. Um outro a que eu poderia me referir, o financiamento público de campanha deveria vir, porque o financiamento privado, tal como acontece na nossa vida pública, é uma porta aberta para a corrupção e para a criação do constrangimento de um parlamentar dever favores ao empresariado e ter que tomar posições muito particularmente próprias e daqueles que se dedicam ao lobismo. Financiamento público está na pauta das nossas discussões. O voto distrital misto é, sem dúvida, que uma proposta democraticamente elogiada, mas quanto à sua aprovação aqui no Brasil, não vai acontecer. Simplesmente porque temos 27 partidos já registrados e participando da Câmara e do Senado. E esses partidos sabem que que num sistema de escolha, 50% pelo voto direto do povo e 50% pela lista, é um sistema que vai reduzir o Brasil ao bipartidarismo. E esses integrantes dos 27 partidos, naturalmente, que não vão apoiar, na sua grande maioria, imensa maioria, um sistema que vai contribuir para o desfacelamento deste quadro hoje existente. Ou o esfacelamento, digo melhor, do quadro partidário hoje existente. Então, se o proporcional não presta, o distrital não vai ser aprovado porque os partidos não vão deixar. Temos que aprovar algo que venha, então, fortalecer os partidos, que venha dar maior seriedade aos mandatos políticos conquistados nas urnas. Eu mesmo já fui contra a chamada lista de candidatos, chamada lista fechada, até o nome é impróprio. A chapa organizada pelo partido político é vista como uma tentativa de fortalecer o caciquismo e de que, se for aprovada essa forma de escolher os candidatos, o que vai prevalecer é a vontade dos donos do partido e não a vontade do povo. Agora eu pergunto, quem é o dirigente partidário que vai apresentar uma lista de candidatos fraquíssima, sem nenhuma representação eleitoral, sem nenhuma conjugação com o eleitorado, sem nenhuma identificação com o partido, sabendo de antemão que o povo não vai dar bolas àquela lista? Porque simplesmente os meus candidatos, eu sou eleitor, os meus candidatos não estão naquela lista. Eu não vou votar nesse partido. É um partido que só se lembra da família, só se lembra dos amigos, não se lembra daqueles que têm voto, que têm representatividade, legitimidade política. Então, o partido que escolhe uma lista, que de forma antecipada já se sabe que não terá simpatia do eleitorado, é um partido derrotado por antecipação. E como é hoje na lista aberta, organizada a tal lista dos candidatos proporcionais? A gente, lógico que tem aqueles que querem manipular o partido até para vender o tempo de televisão, para tornar o partido um grande negócio. Mas uma grande parte pensa em fortalecer o partido. E pensando em fortalecer o partido, arregimenta em cada segmento social um candidato forte. É um militar que tem uma liderança lá no setor militar, é um professor, é um advogado, é um produtor rural, é um empresário com penetração na sociedade, enfim, hoje é mais ou menos assim. E a gente costuma também adular, no sistema atual, candidatos, não só homens, como também, principalmente mulheres, que não querem, pelo menos é lá no meu estado, lá no meu Nordeste. A coisa mais difícil do mundo é arregimentar mulher para ser candidata. Fica sobrando vaga daquela cota que existe das mulheres, sobrando vaga e não aparece nenhuma mulher para ser candidata. E quando aparece, já é dizendo que não acredita muito na vida política, que vai entrar para ajudar, mas já sabe que de antemão ela não vai dar resultado favorável a ela. É assim, senhor presidente, que acho que esse quadro partidário assim, tão descentralizado, tão multiplicado, a Constituição diz que o pluralismo está em primeiro lugar, pluralismo partidário. Então, nós não podemos simplesmente querer pegar os pequenos partidos e destruí-los. Como não podemos fazer isso? Porque a própria Constituição não permite, E o próprio Supremo Tribunal já decidiu que a cláusula de barreira é inconstitucional, tal como foi aprovada pelo Congresso Nacional. A saída será o quê? Para permitir que os partidos ideologicamente semelhantes se juntem no mesmo agrupamento, a federação de partidos políticos. Saída que foi aprovada lá pelos idos de 1995, por minha iniciativa, aqui do Senado Federal e a Câmara Federal, pelo menos nas comissões competentes e até o plenário, aceitou essa proposta da Federação de Partidos Políticos, pela qual dois ou mais partidos podem se reunir e, sem perderem a sua identidade, passam a constituir uma federação que poderá ter representação na Câmara, no Senado, o líder do partido, o líder da federação. E os partidos continuam identificados. Suponhamos que tenhamos uma federação do PSB com o PDT e mais um outro partido menor, PCdoB. Eles têm mais ou menos uma configuração ideológica semelhante. Teríamos aí uma federação de três partidos. Se elegêssemos no conjunto 40 ou 50 deputados, e esses deputados teriam o direito de escolher um líder, e a federação teria um presidente nacional. Seria uma maneira de garantir a existência dos partidos menores. Eles continuariam na vida partidária e sem atingir a Constituição naquilo que se chama pluralismo partidário. Senhor presidente, eu tenho um discurso aqui escrito que na parte final diz o seguinte, que o voto só chega à urna depois da campanha. É por isso que as despesas nela realizadas e a forma como financiadas devem ser objeto da atenção dos nossos trabalhos. Um sistema eleitoral sério tem de debater com profundidade a forma do financiamento dos candidatos e dos partidos. Depois de posto na urna, depois de contabilizado, é preciso garantir que a vontade popular seja respeitada. Por isso, os limites da atuação da Justiça Eleitoral devem ser discutidos com o respeito que a separação e a harmonia entre os poderes impõem. Não são poucas as críticas que se levantam a decisões controvertidas que tomam mandatos alcançados nas urnas de forma insuspeita. Essas críticas devem ser consideradas, pesadas e medidas. Os julgamentos em matéria eleitoral devem ser mais compreensíveis, pois a qualidade de nossos magistrados é reconhecidamente muito boa e, para isso, nós, os legisladores, podemos contribuir muito esclarecendo os critérios de julgamento a que estão vinculados os juízes. Precisamos também pensar um modo de trazer para o legislativo aquilo que é componente de sua missão natural, a definição das regras eleitorais. Hoje, como sabemos, essa disciplina está entregue a resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E não raro as decisões que vão formar a jurisprudência depois de os partidos e os candidatos tomarem as suas iniciativas políticas legítimas. Segurança jurídica e qualidade da representação. Eis os objetivos de uma reforma política que trará para nós, os mandatários da população brasileira, o respeito que nosso trabalho merece e que devolverá aos eleitores com resultados e a confiança que recebemos.
Senador Antônio Carlos, Vossa Excelência permite.
Senhor presidente, darei uma parte a Vossa Excelência. Senhor presidente, e dentre tantas propostas que já estão sendo encaminhadas à comissão do Senado, presidida pelo senador Francisco Dornelles, nós encaminhamos uma que eu considero importante, que não foi cogitada na reforma, que será a aprovação do recall, ou seja, a substituição ou o indeferimento pelo povo do mandato eletivo conquistado nas urnas, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde Schwarzenegger se elegeu governador da Califórnia antes do prazo determinado em lei para o término do mandato do governador que lhe antecedeu. Pode acontecer que o mandato de um governador, sendo de 4 anos como é hoje, e certamente o será no futuro, o mandato de um prefeito de 4 anos, este mandato esteja sendo constantemente contestado depois de 2 anos de mandato pela população. É um administrador inconsequente, irresponsável, preguiçoso, não cumpriu nada de suas promessas, nada disso que ele se comprometeu na campanha. É um homem que deixa o lixo tomar conta da cidade, os hospitais fechando e a população sofrendo, e não acontece nada porque ele tem um mandato já definido de 4 anos. Para evitar que isso aconteça, o maior sofrimento da população, teríamos o recall como saída para que o eleitor dissesse o seguinte: eu não quero mais esse responsável no governo, ou eu quero esse responsável no governo. A população teria pelo menos o direito de ser consultada para saber se deveria continuar sofrendo, tendo à frente da administração um prefeito ou um governador que não estivesse condizendo com as aspirações legítimas da população. Senador Crivella, com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência.
Senador Antônio Carlos Valadares, Vossa Excelência toca num ponto importante que é judicialização, esse é o termo, judicialização da política. Vossa Excelência tem toda a razão nesse ponto. Até mesmo quando nós falamos sobre fidelidade partidária. Fidelidade partidária é algo que todos elogiam, mas devia estar preconizada no estatuto do partido, não devia ser imposto por um outro poder. O partido deveria dizer aquilo que ele quer, se ele quer obrigar o parlamentar a ficar ou se ele acha que não tem valor uma parlamentar que fica obrigado, que fica simplesmente porque tem medo de perder o mandato se for para outra agremiação, sendo que não há nenhuma... Não existe amizade entre ele, nem afinidade com os quadros partidários. Vossa Excelência fala também com respeito às resoluções. E eu gostaria de acrescentar as decisões de tribunais regionais eleitorais que sofrem um facciosismo partidário. São nomeados esses desembargadores, a maioria pelo governador. O governador tem partido, tem interesse nas eleições e os adversários... Já concluo, senhor presidente. E os adversários sofrem muito com isso. Finalmente, Vossa Excelência fala do recall, tem toda a razão, há casos em que a população deve ser chamada para se manifestar, e eu gostaria de acrescentar ao brilhante depoimento de Vossa Excelência sobre o tema, uma outra questão. Nós precisamos aumentar a participação das mulheres na vida política. O senhor falou que não há interesse delas. É verdade, de certa forma.
É um problema de conscientização.
Exato. Eu sou, por exemplo, na Câmara dos Deputados, apenas 10% são mulheres. Aqui, 15%. Eu até fiz uma propositura para que, na chapa ao Senado, que somos 3, um cabeça-chapa e 2 suplentes, pelo menos uma seja mulher, um membro seja mulher, porque é 1/3 nas listas partidárias que seja pelo menos uma mulher aqui na suplência ou na cabeça da chapa. Mas quero dizer a Vossa Excelência, sou testemunha dos 8 anos profícuos de trabalho intenso, de um labor infindável que Vossa Excelência teve na legislação passada. E como testemunha disso, gostaria de prestar essa homenagem com meu aparte.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Marcelo Crivella, e espero que a nossa comissão, constituída para fazer a reforma política, a comissão do Senado e também a da Câmara dos Deputados, tenha um sucesso e que nós não frustremos mais uma vez a nação. Façamos algo de produtivo, de construtivo, para o aperfeiçoamento da democracia e o fortalecimento dos partidos políticos, principalmente o fortalecimento da coletividade, do povo, que precisa de mandatos legitimamente conquistados nas urnas, sem nenhuma suspeita, sem nenhum motivo de crítica. E que aqueles que sejam eleitos, tanto na Câmara como no Senado, possam representar com dignamente o seu povo.